Jornal Câmara dos Deputados.
Eleição do novo presidente da Câmara é confirmada para quarta.
Além da eleição, no dia 13, plenário pode votar matérias polêmicas.
Um dos textos da pauta tira a exclusividade da Petrobras no pré-sal.
Boa noite. Além da eleição do novo presidente da Câmara, a pauta do plenário inclui projetos que prometem discussões polêmicas. Saiba mais sobre a perspectiva de votação desta semana na reportagem.
A eleição para o novo presidente da Câmara deve dominar os debates nesta semana. Mesmo assim, propostas consideradas essenciais pelo governo interino de Michel Temer podem ser votadas pelo plenário. Três dessas propostas prometem causar muita polêmica. Uma delas é a que retira a obrigatoriedade de atuação da Petrobras como operadora única de todos os blocos contratados pelo regime de partilha de produção em áreas do pré-sal. Essa proposta foi aprovada na semana passada pela comissão especial que analisou o texto. Segundo o líder do governo, André Moura, o projeto ajuda o país a sair da crise.
É de fundamental importância, principalmente pelo momento que nós atravessamos, essa grave crise econômica, que é essa herança maldita que recebemos do governo do PT. Esses novos critérios para exploração vai permitir uma maior arrecadação daquilo que for riqueza explorada do povo brasileiro. E eu tenho certeza que é uma das medidas também para poder contribuir com o país e também tirar a Petrobras dessa crise que atravessa.
Mas para o deputado Glauber Braga, do PSOL do Rio de Janeiro, a proposta entrega a Petrobras aos interesses estrangeiros.
É se utilizar de um período de crise para entregar as riquezas brasileiras para que um pequeno grupo possa usufruir daquilo que vai ser vendido, entregue. É diminuir o controle, a capacidade de avaliação do quanto de petróleo é produzido para o Brasil. Aqueles que fizeram a indicação de diretores para a Petrobras, que compõem agora a base do governo interino, são exatamente os que dizem que a privatização é a melhor solução para combater a corrupção.
Entre as outras propostas que poderão ser votadas está a que muda regras para os fundos de pensão. O texto estabelece mecanismos de transparência e profissionalização de gestores e tem como um dos objetivos reduzir a influência política na gestão. O ponto mais polêmico é a mudança nas regras de indicação para conselhos fiscais e deliberativos, com a criação dos chamados conselheiros independentes. Por fim, os deputados também poderão analisar a proposta que renegocia as dívidas dos estados com o governo federal. Da Rádio Câmara de Brasília, Paula Bittar.
Economia. Coordenador de Portos e Vias Navegáveis da Frente Parlamentar Mista em Defesa da Infraestrutura Nacional, Edinho Bez, do PMDB de Santa Catarina, promoveu diversos seminários sobre o tema nos últimos anos. Para o deputado, o Brasil precisa investir mais em infraestrutura, especialmente na portuária, como forma de melhorar a economia.
Não se pode imaginar, nós não temos uma área portuária competente, capaz inclusive de receber hoje os grandes navios, porque precisamos investir urgentemente na área da infraestrutura nacional. Não existe crescimento se não correspondermos com a infraestrutura.
Edinho Bez destacou ainda a aprovação de uma emenda de sua autoria que amplia o horário de funcionamento dos portos para 24 horas por dia. Para o deputado, essa medida vai ajudar a aumentar a produtividade portuária.
Em 2015, a sonegação de impostos no Brasil atingiu a marca de 500 bilhões de reais. Ao cobrar a criação de um sistema de fiscalização eficiente, Marcon, do PT do Rio Grande do Sul, lembrou que a prática prejudica o desenvolvimento do país e impede investimentos em áreas estratégicas, como infraestrutura, saúde e educação.
Júlio Lopes, do PP, alertou sobre a precária situação financeira do estado do Rio de Janeiro. O parlamentar pediu ao Ministério do Planejamento a liberação dos recursos necessários para o pagamento do funcionalismo público.
Mauro Pereira, do PMDB, elogiou a decisão do governo do Rio Grande do Sul de transferir terras para a União em troca de abatimento de parte da dívida do Estado. De acordo com o deputado, o governo estadual vai repassar mais de 200 hectares, que servirão para assentamentos rurais.
Mauro Pereira lembrou que o Rio Grande do Sul tem uma dívida de mais de 50 bilhões de reais e essa atitude vai ajudar o Estado a equilibrar as contas.
A Comissão de Desenvolvimento Econômico aprovou o projeto que proíbe a privatização da Caixa Econômica Federal. Saiba mais sobre a proposta e as opiniões divergentes sobre o assunto na reportagem da Rádio Câmara.
Avançou na Câmara o projeto de lei que proíbe a venda total
total ou parcial da Caixa Econômica Federal para a iniciativa privada, obrigando que ela continue a ter exclusividade das loterias federais e penhores. O banco existe desde 1861 e sempre foi totalmente público. O deputado Luiz Carlos Rauli, do PSDB do Paraná, diz que apresentou a proposta para proteger a Caixa de possíveis governantes que possam querer privatizá-la. Se isso acontecesse, segundo o parlamentar, o banco teria que perseguir o lucro, o que poderia inviabilizar a realização de algumas iniciativas de caráter social. Rauli destaca que a instituição está presente em todo o país, atendendo praticamente a todos os brasileiros, sendo responsável por mais do que o pagamento de benefícios da Previdência Social e do Bolsa Família.
Pagamento do PIS, do PASEP, do Fundo de Garantia, programa de saneamento, de água, de esgoto, de habitação popular, também tem o serviço de loterias, a Caixa Econômica dá lucro em cima de serviços públicos. Em 18 bilhões que faturou ano passado, deu 10 bilhões de lucro para o governo. E esse dinheiro vai para os programas sociais, saúde, educação. Se você der para uma iniciativa privada, metade da Caixa, ele vai levar metade desse lucro sem fazer esforço nenhum, só porque ele comprou uma ação.
Mas há quem não concorde com essa visão. Durante a discussão da proposta na Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio da Câmara, em outubro do ano passado, o deputado Jorge Corte Real, do PTB de Pernambuco, afirmou que passar parte das responsabilidades da Caixa para bancos privados poderia ser positivo.
A Caixa ela é utilíssima para o nosso país, mas ela não tem uma função definida. A gente não sabe se a Caixa é um banco comercial, se é um banco de fomento, se é um banco gerenciador de políticas, por exemplo, a política habitacional. Quando acabou-se o BNH, foi para a Caixa e a Caixa não tem a menor vocação para gerir política de coisa nenhuma. Quem sabe um banco privado gerasse até recurso maior para os próprios trabalhadores.
O projeto que quer proibir em lei a privatização da Caixa Econômica Federal já foi aprovado na Comissão de Desenvolvimento Econômico. Ainda precisa ser avaliado pelas comissões de Finanças e Tributação e de Constituição e Justiça. Se aprovado em todas, pode ir direto para o Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Dini Moraes.
Agricultura.
Em março, a Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, decidiu retirar os descontos concedidos às cooperativas de eletrificação rural na compra de energia. Segundo Heitor Chu, do PSB do Rio Grande do Sul, essa medida vai atingir mais de 600 municípios que dependem da eletrificação rural.
Além disso, Heitor Chu alertou que o fim dos descontos para as cooperativas vai levar à precarização da oferta de energia em diversos municípios e a uma expressiva queda de competitividade dos produtores rurais nas regiões em Sul e Sudeste, além do fechamento de diversas cooperativas de infraestrutura.
Resolução do Conselho Monetário Nacional autorizou a renegociação das dívidas de produtores de arroz da região Sul. Celso Maldaner, do PMDB catarinense, explicou que a medida vale para todos os municípios que tenham decretado estado de calamidade pública ou situação de emergência por causa de chuvas, alagamentos ou inundações a partir de setembro de 2015.
Marcos Vicente, do PP, considerou um sucesso a Expo Agro Vidas 2016, que ocorreu em Aracruz, no Espírito Santo. O deputado informou que toda a renda da exposição agropecuária, cerca de R$1.200.000, será destinada ao Hospital e Maternidade São Camilo.
Meio Ambiente.
Rômulo Melo foi reconduzido à presidência do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade. Nelson Marquezelli, do PTB Paulista, elogiou a escolha do engenheiro agrônomo e afirmou que entre os principais desafios da ICMBio estão a regularização fundiária das unidades de conservação já criadas e a consolidação de suas fronteiras.
Desenvolvimento Regional.
Em reunião com representantes do governo de Pernambuco, Gonzaga Patriota do PSB discutiu a pavimentação de 35 quilômetros da rodovia PE-310, trecho que liga os municípios de Custódia e Guaraci.
Gonzaga Patriota informou que vai destinar emenda para, em parceria com o governo pernambucano, começar a asfaltar a estrada no início de 2017. O deputado lembrou que na região há fazendas que precisam escoar a produção agrícola, além de um forte tráfego de caminhões que transportam gado.
A Prefeitura de Rio Branco assinou a ordem de serviço que determina o asfaltamento do novo anel viário que vai ligar os bairros Floresta Sul e Calafate. Léo de Brito, do PT, informou que a obra, orçada em R$1,5 milhão, representa um grande investimento para melhorar a mobilidade urbana na capital acriana.
José Araújo, do PTN, reclamou da irresponsabilidade da Companhia de Eletricidade do Amapá, que, segundo ela, não fez os reparos necessários na rede depois de uma forte ventania em Macapá. A deputada afirmou que a omissão causou uma descarga elétrica numa criança de 3 anos, que encostou num fio de alta tensão e corre risco de ter as pernas amputadas.
Rafael Mota, do PSB do Rio Grande do Norte, elogiou a atual gestão da Prefeitura de Recife. O parlamentar destacou a geração de empregos por meio do Porto Digital, um dos principais parques tecnológicos do país. Para ele, a experiência de Recife pode servir de exemplo para os potiguares.
As cidades de Cândido Sales e Macaúbas, na Bahia, comemoraram aniversário no início do mês. Valdenor Pereira, do PT, parabenizou a população dos municípios e exaltou a importância das duas cidades para a economia estadual.
Habitação.
A Prefeitura de Fortaleza entregou a 700 famílias o Termo de Concessão Real de Direito de Uso, mais conhecido como o Papel da Casa. Chico Lopes, do PCdoB, explicou que a regulamentação fundiária foi possível graças à parceria entre o governo do Ceará, que isentou impostos, o Tribunal de Contas, que liberou os custos cartoriais, e a Prefeitura.
Como parte das comemorações pelos 159 anos de Montes Claros, em Minas Gerais, será entregue à população um conjunto habitacional do programa Minha Casa Minha Vida. Raquel Muniz, do PSD, agradeceu à administração municipal que proporcionou a realização do projeto em parceria com a Caixa Econômica Federal.
Homenagem.
Mauro Benevides, do PMDB do Ceará, prestou homenagem ao centenário de nascimento de André Franco Montoro, que, segundo o deputado, ocupou lugar de destaque na vida pública do país, como parlamentar da Câmara Municipal de São Paulo, governador estadual, deputado federal e ministro do Trabalho e Previdência Social durante o governo de Tancredo Neves.
Além disso, Mauro Benevides destacou a importância de Franco Montoro na consolidação da democracia e na defesa dos direitos fundamentais da pessoa humana.
O ex-vice-presidente da República, Marco Maciel, completou 50 anos de vida pública e partidária. Augusto Coutinho, do SD, prestou homenagem ao homem que, segundo o deputado, honra os pernambucanos por ter sempre feito política com dignidade e honradez.
Em 2016, comemoram-se 108 anos da migração japonesa no Brasil. Luiz Nishimori, do PR do Paraná, registrou a data lembrando que o Brasil é o país com a maior população de origem nipônica fora do Japão. Além disso, ele destacou que as duas nações mantêm grande parceria comercial, além do laço de amizade e de cooperação que promove o desenvolvimento social e cultural.
Max Filho, do PSDB do Espírito Santo, prestou homenagem à memória da enfermeira capixaba Rosalda Cruz Nogueira Paim, falecida em 2015. O deputado lembrou que Rosalda ganhou notoriedade no Rio de Janeiro, onde foi militante dos direitos sociais, fundadora do PDT, eleita deputada estadual e recentemente homenageada com o nome de uma escola em Niterói.
O ex-governador de Minas Gerais, Rondon Pacheco, faleceu no dia 4 de julho, aos 96 anos. Ao lamentar a morte, Tenente Lúcio, do PSB, destacou a habilidade política e empreendedora, além da determinação e liderança de Rondon Pacheco.
Segurança Pública.
No entendimento de Alberto Fraga, do DEM do Distrito Federal, o Brasil está vivendo uma grave crise na segurança pública. O deputado mostrou preocupação com o aumento da violência contra policiais.
Segundo o parlamentar, são registrados quase 2 assassinatos por dia contra policiais em todo o Brasil. Para Alberto Fraga, o governo federal deveria ter uma atitude mais enérgica e de repúdio a esses ataques.
Estudo da Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais mostra que Minas Gerais diminuiu em 2,59% o número de homicídios na comparação entre 2014 e 2015. Ao avaliar a redução como pequena, o delegado Edson Moreira, do PR, cobrou uma ação mais eficaz do poder público na segurança do Estado.
Edmilson Rodrigues, do PSOL do Pará, lamentou a morte de Diego Vieira Machado, estudante de letras da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Segundo o deputado, o aluno paraense teria sido assassinado por motivos homofóbicos. Ele cobrou rigor nas investigações.
Direitos Humanos.
A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil divulgou nota na qual mostra preocupação com alguns projetos que estão em tramitação no Congresso. Uma das propostas, segundo Luiz Couto, do PT da Paraíba, é a que trata da demarcação de terras indígenas.
Outras propostas que ameaçariam os direitos das pessoas mais vulneráveis, de acordo com a CNBB, seriam duas propostas de emenda à Constituição. A que trata da redução da maioridade penal e a que revoga o Estatuto do Desarmamento, informou Luiz Couto.
Educação.
O governo Temer anunciou o cancelamento das renovações de bolsas do programa Ciência Sem Fronteiras. Para Alice Portugal, do PCdoB da Bahia, a medida deixa clara a intenção do Ministério da Educação de acabar com o programa que já levou mais de 100 mil universitários para participarem de intercâmbio educacional e cultural em diversos países do mundo.
Já Luiz Carlos Reise, do PP Gaúcho, informou que o governo Dilma tinha determinado o corte de 7 bilhões de reais do Ministério da Educação. Mas o deputado observou que o presidente em exercício, Michel Temer, autorizou a realocação de quase 5 bilhões de reais para o setor, além da reposição de 75 mil vagas no Pronatec, que também haviam sido cortadas.
Padre João, do PT de Minas Gerais, está preocupado com um possível desmonte do programa de extensão universitária da educação indígena e quilombola. O parlamentar avaliou que o fim de ministérios e os cortes em programas sociais representam um golpe contra os brasileiros.
Saúde.
Domingo Sávio, do PSDB, acusou o governo de Minas Gerais de ser negligente com a segurança e com a saúde pública. O deputado criticou a irresponsabilidade do governo estadual de abandonar o hospital que está sendo construído em Divinópolis e que, segundo ele, já tem 90% da obra concluída.
Dados do Conselho Federal de Medicina mostram que o salário dos médicos que atendem pelo SUS teve uma defasagem de quase 1.300% de 2008 a 2014. Ao apontar o desequilíbrio como reflexo do descaso do governo, Misael Varela, do DEM Mineiro, sugeriu uma reformulação urgente nos valores da tabela do SUS.
Previdência.
Tramita na Câmara projeto que dá às policiais e bombeiras militares o direito de se aposentarem com 5 anos a menos no tempo de serviço em relação aos homens. Capitão Augusto, do PR Paulista, lembrou que outras categorias já usufruem desse direito, porém as militares ainda não.
Política.
Para Miro Teixeira, da Rede do Rio de Janeiro, chegou a hora de os deputados assumirem o protagonismo da política na Câmara e garantirem a estabilidade para que o país possa sair da crise em que se encontra e voltar a crescer.
Ao falar pela liderança da minoria, Jandira Fegali, do PCdoB do Rio de Janeiro, afirmou que os partidos de oposição do governo Temer ainda não têm uma posição firmada sobre a sucessão presidencial da Câmara.
No entanto, Jandira Fegali sustentou a importância de a Câmara voltar ao seu funcionamento democrático. A parlamentar ressaltou a necessidade de se eleger um presidente que não tenha fidelidade com o governo interino de Michel Temer e que respeite a minoria, sem autoritarismo.
Roberto de Lucena, do PV de São Paulo, espera que os candidatos à presidência da Câmara tenham consciência e só disputem o cargo se não tiverem nenhuma pendência judicial.
Roberto de Lucena chamou atenção ainda para a declaração de representantes da Confederação Nacional da Indústria, CNI, na defesa de mudanças drásticas nas leis trabalhista e previdenciária. Apesar de defender alterações na legislação previdenciária, o deputado argumenta que é preciso ficar atento para não tirar direitos dos aposentados.
Últimas notícias.
A eleição para a presidência da Câmara dos Deputados está confirmada para as 16 horas da próxima quarta-feira, conforme ato assinado agora à noite pelo presidente interino da Casa, deputado Valdir Maranhão, e pelos demais integrantes da mesa diretora. O mandato do futuro presidente se encerra em fevereiro de 2017.
Conforme o ato, serão permitidas candidaturas de qualquer bancada partidária e de qualquer deputado individualmente. Os registros das candidaturas poderão ser feitos até o meio-dia da próxima quarta. Até este momento, 8 deputados disputam oficialmente o cargo.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados.
Boa noite, ouça agora as notícias do Tribunal de Contas da União.